Começa agora mais uma edição do podcast Ela Ilimitada, para mulheres empreendedoras, com Magna Regina.
Olá, mulheres empreendedoras do meu Brasil varonil. Nós estamos aqui hoje para dar o pontapé inicial, iniciando o programa Ela Ilimitada. Na verdade, nós estamos iniciando o programa da transição da Síndrome de Gabriela para o Ela Ilimitada. Você sabe, já ouviu falar da música Gabriela, né? Da Gal Costa? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, Gabriela. Essa música, ela nos traz uma mensagem de que alguém é assim, nasceu assim, vai morrer assim. Mas nós, mulheres empreendedoras, sabemos que não pode ser dessa forma, não é mesmo? Nós estamos fazendo, ou eu estou aqui, criando esse programa da Síndrome de Gabriela ao Ela Ilimitada, justamente para promover em você, mulher empreendedora, esse Ela Ilimitada. Vamos abandonar essa Síndrome de Gabriela, vamos esquecer essa vontade de nascer assim, crescer assim e morrer assim, porque nós podemos mais, nós podemos muito mais. E eu vou começar essa nossa conversa hoje fazendo uma pergunta para você. Você sabia que mais de 80% dos moradores de rua são homens? É uma informação muito importante. Mais de 80% dos moradores de rua são homens. Por que será? Será que talvez tenha nesse dado uma revelação importante do quanto nós mulheres temos a capacidade de resiliência, temos a capacidade de superação, temos a capacidade de enfrentar os desafios do dia a dia? Não que os homens não tenham essa capacidade, mas nas mulheres nós ainda temos um instinto maternal que nos levanta, que nos motiva, que nos impulsiona para a ação. Então, quando nós vemos a nossa prole precisando, nós vamos atrás daquilo que é preciso. E talvez tenhamos outras motivações internas que nós vamos descobrir ao longo de todo esse processo, porque eu desenvolvi um programa muito legal, composto por vários projetos, composto por várias etapas, composto por vários cursos, e logo, logo estará nas bancas o meu livro, Da Síndrome de Gabriela ao Ela Ilimitada. Então fica comigo, permanece comigo, que nós vamos discutir muito sobre tudo isso. E eu gostaria de iniciar a nossa conversa falando do empreendedorismo, porque é para você, mulher empreendedora, que eu criei tudo isso, que eu criei todo esse programa. E se você tem uma ideia para colocar em prática e tem medo de colocar isso em prática, ou se você já colocou isso em prática e não sabe como lidar com a situação, talvez você esteja prestando aquilo que eu chamo de desserviço, um desserviço para a comunidade. Saiba que é a sua obrigação fazer com que o seu produto ou o seu serviço chegue até as pessoas que precisam ter. E se você é uma mulher empreendedora, se você teve uma ideia e colocou em prática ou ainda não colocou em prática, o que falta para você ter essa ação de colocar? E se você colocou e não está conseguindo ver os resultados, o que está te segurando? O que está impedindo? Porque você pode ter o melhor serviço, o melhor produto do mundo, mas se você não decidir empreender, ou se você já decidiu e não consegue decolar, talvez você tenha algum fator interno impedindo esse decolar. Talvez algum fator interno, talvez algum sabotador, talvez alguma crença, talvez alguma história de vida, talvez algum trauma que você esteja trazendo com você esteja impedindo o seu progresso, o seu avanço ou a sua ação. O que impede você? O que está impedindo você de ir além? Talvez você esteja empreendendo e não consegue mais lucratividade. Por quê? Se a concorrência está conseguindo isso. Talvez você até consiga lucrar, mas está infeliz. Então, de que adianta empreender, lucrar e estar infeliz. Mas talvez você até consiga empreender, lucrar e ser feliz. Mas vive assombrada com o medo da concorrência, com o medo, com a possibilidade de quebrar, com a possibilidade de não conseguir se manter no mercado. Olha só, eu quero compartilhar aqui com você algo que realmente vai fazer a diferença no seu negócio, vai fazer a diferença no seu empreendimento. E eu não estou falando aqui de uma contabilidade, eu não estou falando aqui de estratégia de marketing, também não estou falando de ponto, de localização comercial. Não que tudo isso não seja importantíssimo. Tudo isso é fundamental para o progresso, para o sucesso do seu negócio e do seu empreendimento. Mas eu estou falando algo aqui que é mais interno. Eu estou falando aqui da mulher, do ser humano, dos seus comportamentos enquanto mulher, enquanto ser humano e enquanto empreendedora. O que você fez até hoje te trouxe até aqui. Mas é aqui que você quer ficar? É realmente aqui que você quer estar para o resto da tua vida? Então nós precisamos compreender que nada, absolutamente nada existe fora de nós. Tudo está dentro de nós. As nossas fraturas emocionais, os nossos sentimentos tóxicos, as nossas ilusões. Que ilusões você tem sobre você? Que sentimentos você carrega dentro de você? Quais as fraturas emocionais estão impedindo você de ir além? E aí nós podemos chamar aqui aquele conceito que nós chamamos as janelas de Johari. Existe algo em você que você enxerga e que os outros também enxergam. Mas existem algumas coisas em você que você enxerga, mas que os outros não enxergam. Existe alguma coisa em você que os outros enxergam e você não enxerga. E existe alguma coisa em você que nem você enxerga, nem os outros enxergam. Quer um exemplo? Aqueles dois filhos da mesma família que tanto se ouve por aí na internet, eram dois irmãos criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, nas mesmas condições. Um prosperou, o outro fracassou. Por que será? Você sabe o que faz realmente essa diferença? Não é a educação, não é a economia do país, não são as condições que eles tiveram, não é a escola que eles frequentaram. O que realmente faz a diferença é o que cada um dos dois tem por dentro. E para saber o que cada um de nós tem por dentro, eu criei e desenvolvi uma matriz que eu chamo de matriz limpa. Matriz limpa, é isso mesmo. É uma matriz do programa Ela Ilimitada. E sabe que é possível fazer essa limpeza, fazer essa varredura, fazer alguma coisa do tipo: sai desse corpo, Gabriela, para que nasça o eu, para que nasça quem eu sou. Sai desse corpo que não te pertence, nós podemos dizer. Aquela Gabriela que nasceu assim, que cresceu assim, que é sempre assim, ela não precisa mais existir em você. Nós podemos eliminar essa Gabriela e fazer o sucesso, o verdadeiro sucesso na sua vida e transformar o seu empreendimento a partir das coisas que você tem por dentro. A matriz limpa, ela tem a ver com as cinco iniciais: o L do legado, o I das inteligências, o M da missão, o P do seu propósito e o A do autoconhecimento. Então, toda vez que você ouvir no nosso programa falar sobre a matriz limpa, saiba que é o legado, as inteligências, a sua missão, o seu propósito e o autoconhecimento. Mas vamos falar um pouquinho sobre esses cinco aspectos de que traz todo o nosso programa. Vamos falar do L, da matriz limpa. O L tem a ver com o legado. Qual é o seu legado? Que marcas você quer deixar para as próximas gerações? O que você quer deixar para a humanidade? Quando você se for, de que forma você quer ser lembrada? Quando você não estiver mais aqui, o que você quer ter deixado construído para seus filhos, para seus netos, ou sei lá, para as próximas gerações? Você quer ser lembrada como aquela pessoa, aquela empreendedora que criou isso, que criou aquilo? ou você não quer ser lembrada de jeito nenhum? Ou você quer que na sua morte alguém diga: ai, graças a Deus ela se foi. Não é isso que nós queremos, não é mesmo? Nós queremos marcar a nossa passagem pela terra. E para isso, nós precisamos deixar um legado, uma marca. Qual é o seu legado? A letra I da matriz limpa tem a ver com as inteligências. E sobre as inteligências, eu desenvolvi um programa específico, que é o PRODIMI, Programa de Desenvolvimento das Inteligências para Mulheres Empreendedoras. Quando nós falamos em inteligências, nós não falamos daquele ser que tem um QI alto. Aquele ser que tem um QI alto não tem nada a ver com uma pessoa inteligente. Nada a ver. Porque nós temos aqui todos os conceitos das inteligências múltiplas do Gardner. Quando o Gardner definiu as inteligências múltiplas, ele disse que algumas pessoas têm uma inteligência corporal muito grande, outras pessoas têm uma inteligência linguística muito desenvolvida, outras pessoas têm uma inteligência musical muito desenvolvida, outras têm uma inteligência lógico-matemática, uma inteligência ambientalista, enfim, são vários tipos de inteligência que ele identificou. Você sabe qual é a sua? Você sabe qual é o seu nível de inteligência positiva? Quanto por cento do tempo o seu cérebro trabalha para você? E quanto por cento do tempo o cérebro trabalha contra você? E quando você descobre esse percentual de inteligência positiva, você sabe o que está sabotando o teu desenvolvimento? Você sabe qual é o seu nível de inteligência emocional? Você sabe como é que se mede a inteligência, foco temporal, o uso da sua inteligência ao longo do tempo? Você sabe qual é a sua inteligência multifocal? Você sabe usar, você sabe se você tem ou não a sua inteligência multifocal? Então veja bem que são várias inteligências: inteligência multifocal, inteligência foco temporal, inteligência positiva, inteligências múltiplas, inteligência emocional. O I da matriz limpa tem a ver com as inteligências. E eu desenvolvi um programa específico para esse tópico da nossa matriz. O M da matriz limpa tem a ver com missão. Qual é a sua missão? Saiba que existem três níveis de missão. Missão nível 1, missão nível 2, missão nível 3. A missão nível 1 tem a ver com aquilo que você quer fazer por você. A missão nível 2 tem a ver com aquilo que você quer fazer pelo outro. E a missão nível 3 tem a ver com aquela missão que você faria pela humanidade. Que nem todos estão dispostos, ou nem todos têm essa missão. E não está errado, não. Não está errado, não é ruim você ter uma missão pessoal. Você quer se desenvolver, você quer ser melhor, você quer ter coisas, você quer viver coisas só para você. Não faz mal, mas você precisa ter uma missão. Ah, eu quero ajudar um grupo de pessoas, um grupo de crianças, um grupo de mulheres, um grupo de... A minha missão é nível 2. Porque eu estou aqui com a missão de ajudar mulheres empreendedoras a se autoconhecerem para se autodesenvolverem. A minha missão é nível 2. E existe aquela missão nível 3, né? Que aquela pessoa que quer descobrir a cura da AIDS para curar a humanidade, aquela pessoa que quer descobrir a cura do câncer, aquela pessoa que quer deixar um grande legado aí para a humanidade, ela tem uma missão de nível 3. Você sabe qual é a sua missão, mulher? Então, quando nós pensamos L de legado, I de inteligência, M de missão, nós vamos para o P de propósito. Qual é o seu propósito de vida? Por que você quer fazer isso? Por quem você quer fazer aquilo? Esse seu propósito é nobre ou é pobre? Eu costumo dizer que tem muitas pessoas que têm um propósito, mas é um propósito pobre. Então, quando nós falamos em empreender, qual é o seu propósito em abrir o seu negócio? É para provar para a vizinha que você tem condições? É para provar para o seu ex-marido que você consegue? É para que é? Por que você está fazendo isso? O seu propósito é o seu porquê. E nós poderíamos muito bem, dentro da matriz limpa, substituir o P de propósito pelo P de porquê. É o seu porquê. Saiba que se você está fazendo alguma coisa para provar alguma coisa para alguém, esse seu propósito é pobre. Esse seu propósito é pobre. Quando você tem um propósito nobre, de ajudar as pessoas nas suas dificuldades. Ah, eu quero colocar uma loja de roupas porque eu vejo que as pessoas estão precisando se vestir melhor. Uau! Propósito nobre. Ah, eu quero abrir uma fábrica de alguma coisa porque eu percebo que as pessoas estão precisando daquilo. Uau! Teu propósito é nobre. Agora, se você vai abrir um empreendimento para provar para alguém, se vingar de alguém, esse propósito é pobre e esse negócio não vai te levar a lugar nenhum. E o quinto item da nossa matriz limpa, que é o A, do autoconhecimento, também eu criei o programa ProAge, que é o programa de autoconhecimento na gestão do seu empreendimento. Autoconhecimento tem a ver com o quanto você se conhece. Você sabe o que te tira do sério? Você sabe o que te coloca no sério? Você sabe de que forma você se posicionaria melhor? Você sabe o que está impedindo o teu sucesso? Você está sabendo o que está promovendo o teu fracasso muitas vezes? A falta de autoconhecimento nos leva a fracassar muitas vezes. Porque se eu sei quem eu sou, eu sei onde eu posso chegar. Se eu sei quem eu sou, eu sei o que me tira do sério e o que me coloca no sério, então eu tenho condições de agir antes de algo acontecer. Olha só, logo logo eu vou estar trazendo aqui para você, em primeira mão, um resumo dos três programas, que é o PRODIME, que é o Programa do Desenvolvimento das Inteligências para Mulheres, o PROAGE, que é o Programa de Autodesenvolvimento, e o PROCON, que é o Programa de Comunicação, a Intracomunicação e a Intercomunicação. Logo, logo eu vou estar trazendo para você, em primeira mão, de forma gratuita, um cursinho rápido, de poucas horas, falando um pouquinho sobre esses três programas que fazem parte dessa matriz. E aí, quando você conhece tudo sobre inteligência, sobre comunicação e sobre perfil, e quando você faz as coisas de forma certa, quando você conduz o seu negócio de forma íntegra, verdadeira e honesta, você alcança a tão sonhada alta performance. E lembre-se, antes da sua empresa ser um sucesso, você precisa ser um sucesso. E aqui, nesse vídeo de hoje, eu vou trazer para você 17 dicas. Olha só, 17 dicas para você tomar as decisões mais sábias, as decisões mais acertadas, para você desenvolver essa mulher, essa empreendedora que existe dentro de cada uma de vocês. E a primeira dica é: acredite. Acredite em você. Acredite no seu potencial. Acredite no seu produto. E olha só o segredo: isso é grátis. Quando você acredita no seu segredo, quando você acredita no seu potencial, no seu produto, quando você acredita em você, isso não custa nada. É grátis. É só acreditar. Imagina Geraldo Rufino, o ex-catador de latinhas, se ele não acreditasse nele. Ele seria esse mega empresário do ramo da reciclagem? Não seria, mas ele acreditou. Segunda dica: mude o seu vocabulário. Quando você muda o seu vocabulário, o seu cérebro começa a ter uma outra percepção sobre o seu potencial. Quando você diz: ah, mas é difícil. Ai, aquilo é difícil. Alguns dias atrás nós estávamos em um encontro de mulheres empreendedoras e uma das empreendedoras que eu tenho a maior admiração, ela me disse: ai, Magna, mas é muito difícil isso. E eu perguntei para ela: por que você acha que isso é difícil? E ela me disse: ah, porque eu não tenho conhecimento nessa área. Uau! Ela sabe que é difícil, mas ela sabe a razão. Ela sabe que ela não tem conhecimento naquela área. Então não é difícil, tá fácil. É só buscar o conhecimento disso que lhe falta para ela ser uma mega empreendedora. Quando você troca as palavras, quando você identifica as coisas, tudo se torna mais fácil. E então eu orientei ela a não usar mais a palavra difícil. Troca a palavra difícil por desafio. É um desafio muito grande fazer isso. Por quê? Porque eu ainda não sei. Então, diz o Paulo Vieira, o que eu não tenho é porque eu ainda não sei, porque se eu soubesse, eu já teria. Então, quando eu orientei ela a buscar esse conhecimento e a trocar a palavra difícil por desafio, parece que o semblante dela clareou. Poxa, agora sim, agora tá fácil, tá mais simples. Então, mude o seu vocabulário, presta atenção nas palavras que você está usando e que estão denegrindo a sua imagem. O que você está comunicando?
O que você está comunicando para você mesmo e para os outros? Qual é a sua intra e a sua intercomunicação? E sobre isso, o programa PROCON, que é o programa de comunicação, vai trabalhar intensamente com a programação neurolinguística, trazendo informações, trazendo comunicação, trazendo conhecimento sobre como comunicar melhor para o seu cérebro, para você mesmo e para os outros, através das palavras, através dos gestos, através da postura, através das microexpressões no rosto, porque nós comunicamos com tudo. Então, nesse curso, nós vamos aprender tudo isso. Comunique-se, mas comunique-se de forma assertiva. A terceira dica que eu estou trazendo aqui para você é: viva o que você prega. Você vende maquiagem? Então você precisa andar maquiada. Você vende programas para desenvolver filhos melhores? Então tenha os seus filhos melhores. Aí você vende programa de relacionamento? Então você tem que viver um bom relacionamento. Eu vendo moda, eu sou uma promotora de moda, então eu preciso andar na moda. Então venda, ou seja, ou faça, ou viva aquilo que você prega. Essa é uma dica de ouro para que o nosso empreendimento prospere, cresça cada vez mais. Quarta dica que eu estou trazendo aqui para você: seja ética. Seja ética. Não fale mal da concorrência. Não se venda a troco de um favorzinho, a troco de um ingresso, a troco de um favor, a troco de um benefício próprio. Às vezes, nós estamos representando todo um grupo de pessoas e nós nos vendemos por um favorzinho pessoal, por um ingresso. Isso é muito comum na política. Não faça isso se você quer crescer e prosperar. Não minta sobre a concorrência. Não minta sobre a concorrência. Ao contrário, fale bem de você e do seu produto, da sua marca. Demonstre aquilo que você é e você estará conquistando clientes. Quinta dica: conhece-te a ti mesma. Sócrates já falava, Platão já falava, os filósofos da antiguidade já falavam disso. Quando você se conhece, ou então, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. O que que os filósofos estavam querendo dizer com isso? Que quando nós nos conhecemos, nós aprendemos a conhecer o mundo, aprendemos a conhecer os outros. E aí, você sabe o que que te tira do sério? O que que te coloca no sério? Você sabe de onde vem a sua raiva, a sua ira, a sua inveja? Você sabe de onde vêm os teus sentimentos? O que que você sabe sobre você, afinal? Quem é você? Para que que você veio nesse mundo? Sexta dica: ouça mais e fale menos. Para isso, nós temos dois ouvidos e uma só boca. Você já ouviu aquela expressão: o peixe morre pela boca? Então, a minha mãe já dizia isso lá quando eu era criança. E olha que isso faz tempo, né? Eu sempre falei muito porque o meu perfil influente é um perfil das pessoas que falam mais. Agora, se eu tenho um perfil influente, eu tenho um perfil ID muito alto, né? E o meu valor teórico também é muito alto. Então, quando eu fiz todo o processo de autoconhecimento, que eu identifiquei o meu perfil, que eu identifiquei os meus valores, que eu identifiquei as minhas competências, eu comecei a compreender por que que eu falava tanto. Só que eu falava muito coisas que eu não entendia. Hoje, eu procuro me policiar. Eu procuro me policiar, porque foi quando eu busquei o autoconhecimento que eu identifiquei tudo isso em mim e mudei. Então, ouça mais e fale menos, é a nossa sexta dica. Sétima dica: não espere um elogio e um reconhecimento. Quando você busca um elogio, aí eu vou fazer isso para que aquela pessoa me elogie, eu vou fazer aquilo para ser reconhecido. Não, apenas faça. Apenas faça. Porque se você buscar alguma coisa para buscando reconhecimento, buscando um elogio, isso nem sempre vem. Quantas pessoas no mundo só foram reconhecidas depois que morreram? Você já ouviu aquela expressão: depois que morre é bom? Ai, o fulano morreu, era tão bom. Poxa, você jamais disse isso em vida. Então, muitas vezes nós não falamos isso em vida. Muitas vezes nós, as pessoas não reconhecem o nosso trabalho, mas nós não podemos deixar de fazer. Jesus foi reconhecido depois de morto. Muitas pessoas, muitos artistas, muitos escritores, muitos, pintores, só foram reconhecidos, só tiveram elogio e reconhecimento depois de mortos. Então, não espere reconhecimento. Se ele vier, ótimo, mas nem sempre ele vem. A oitava dica que eu vou falar aqui para vocês, para você que quer ser uma mulher empreendedora de sucesso. A oitava dica: deixe a crítica para os críticos. Às vezes nós criticamos a nós mesmos, ao outro e às circunstâncias. E enquanto nós estamos criticando a nós mesmos, ao outro e à circunstância, nós estamos deixando de focar nossa atenção naquilo que é importante. Antes, quando eu falava sobre inteligência positiva, um dos nossos sabotadores que impedem a elevação da nossa inteligência positiva é justamente o nosso crítico. Porque o ato de criticar nos impede de crescer. Se você estivesse no lugar daquela pessoa que você está criticando, você faria como diante daquela situação? Ah, eu faria diferente. Como diferente? O que, que você faria de diferente? Ah, não sei. Então não critique. Não critique. Se você não calçou os sapatos daquela pessoa e não caminhou o caminho que ela caminhou, se você não percorreu a estrada que ela percorreu, não critique. Não critique, deixe para os críticos. Tem pessoas que ganham dinheiro criticando. Tem pessoas que são contratadas para criticar uma obra, para criticar um filme, para criticar um livro. Elas são pagas para isso. Então deixe para essas pessoas a crítica. A nona dica que eu vou trazer aqui para vocês é: não tenha inveja, tenha foco. Tenha foco. Foco não significa focar numa única coisa, mas significa dizer não para um monte de outras coisas que possam parecer interessantes. Agora, vamos falar um pouquinho da inveja. O problema não é a inveja. O problema não é a inveja em si. O problema é o que nós fazemos com a inveja que sentimos. Quantas vezes nós estamos invejando o outro e nos remoemos por dentro pela inveja? Agora, vou contar um segredo para vocês. Eu tenho uma inveja tremenda do Anthony Robbins. E essa inveja que eu tenho dele, eu uso como um propulsor, como uma gasolina, como um combustível para buscar o meu desenvolvimento. Eu olho para o Anthony Robbins falando com tanta propriedade, eu olho para o Anthony Robbins chegando nas pessoas, palestrando, e eu morro de inveja dele. E aí o que, que eu faço? Eu vou ler os livros dele, eu vou buscar o conhecimento dele, eu vou beber naquela fonte. E quando eu bebo daquela fonte, eu me inspiro para também ser melhor. Então, o problema muitas vezes não é a inveja, é o que você faz com a inveja que você sente. Então, busque esse foco. Se você inveja alguém, busque aprender. Procure compreender o que essa pessoa faz, traga as informações, use a seu favor. E a décima dica que eu vou trazer aqui para você, mulher empreendedora, aprenda a grandeza da humildade. E dizer isso já bastaria, não é mesmo? Mas mesmo assim, eu vou esmiuçar. Eu vou dizer para você: aprenda a grandeza da humildade. E quando eu falo em humildade, eu falo em vestir-se de humildade para tudo. Reconhecer quando não sabe alguma coisa e buscar ajuda. Reconhecer quando não sabe, quando não consegue fazer, e admitir isso. Pedir ajuda para quem sabe. Ser humilde é o que nos torna grandes. Se nós olharmos aí para a história, Barack Obama chegou à presidência dos Estados Unidos com toda aquela sua humildade. Madre Teresa, Gandhi, Jesus Cristo, quantos grandes nomes da história se tornaram grandes porque foram humildes. Ao contrário, aquelas pessoas arrogantes que se achavam superiores terminam os seus dias ou presos ou sozinhos. A vida se encarrega de trazer aquilo que a pessoa plantou durante toda a sua vida. Então, se você quer ser grande, seja humilde. Seja humilde. A 11ª dica que eu vou trazer para você é: trabalhe muito. Quantas pessoas me procuram e dizem: ai, Marina, eu gostaria muito de empreender para poder sossegar, para poder ficar dormindo até as 10 horas, para poder viajar toda semana. Olha, sinto informá-lo, mas essas férias permanentes, elas não existem. Elas não existem, porque no final do mês você tem aluguel, a folha de pagamento, a água, a luz, telefone, os impostos. No final do mês, você tem que dar conta do recado. E você ficando de férias eternas não vai conseguir isso. Então, olha só, quando nós pensamos em empreender, primeira coisa que nós precisamos saber, nós precisamos trabalhar muito. Obviamente que se o teu trabalho for focado, obviamente que se o teu trabalho for bem direcionado, você vai poder tirar as suas férias, você vai poder eventualmente não ir para o trabalho, você vai poder ter algumas regalias. Mas antes disso, é preciso um trabalho árduo, um trabalho diligente, um trabalho focado, um trabalho às vezes além das nossas forças. Então, minha querida empreendedora, a 11ª dica é: trabalhe muito. Se você não está disposta a isso, nem ouse sair do seu emprego para ter o seu próprio empreendimento. A 12ª dica: busque incansavelmente o conhecimento. Nunca ache que você já sabe o suficiente. Diga não ao conformismo. Aprenda, inove, renove, estude, conheça, discuta, participe, se envolva, leia, estude, faça cursos. Faça cursos, leia livros incansavelmente. O sucesso, ele só depende daquilo que nós fazemos. O sucesso, ele só vem, seu empreendimento vai prosperar no momento em que você souber muito sobre isso. Eu costumo citar o Paulo Vieira. O Paulo Vieira, ele conta nos seus treinamentos, e eu faço muitos treinamentos com o Paulo Vieira, ele costuma citar nos seus treinamentos que tinha um rapaz que tinha uma academia e que foi procurá-lo. Foi procurá-lo porque as coisas estavam difíceis, porque as coisas estavam não muito boas, ele não conseguia alunos. E aí o Paulo Vieira disse: e aí, o que você está pensando em fazer? Ah, eu vou fazer um outro mestrado. Em que área? Ah, na fisiologia do movimento. Mas você já não tem um mestrado? Sim, eu tenho um mestrado, mas é em fisiologia corporal. Agora eu vou buscar um mestrado na fisiologia do movimento. Mas o teu problema não é alunos? O teu problema não são as vendas? Por que você não vai fazer um mestrado sobre vendas, então? E aí é que nós precisamos compreender, nós precisamos buscar conhecimento, não apenas do nosso empreendimento, mas, acima de tudo, de vendas, de lidar com as pessoas, de relacionamentos, de contabilidade, de tudo. Nós precisamos entender um pouco de cada coisa. Não necessariamente nós vamos precisar fazer tudo, porque você pode contratar uma pessoa para fazer. Mas se você contratar uma pessoa para fazer e você não sabe o mínimo daquilo, essa pessoa vai poder enganar você, vai poder ludibriar, vai poder fazer qualquer coisa. Por quê? Porque você não sabe. Porque você não tem conhecimento. Alguns dias atrás eu estava num grupo de mulheres empreendedoras e uma das mulheres empreendedoras, eu acho que eu já citei anteriormente isso, ela disse que tinha dificuldade, essa comunicação dela era uma comunicação de dificuldade. E aí eu disse para ela: por que você acha difícil? Ah, porque eu não tenho conhecimento. Então olha só a percepção, ela já sabe qual é o problema. Busque o conhecimento acima de tudo se você quer empreender e ter sucesso. A 13ª dica que eu vou trazer aqui para você é: desenvolva a sua autoestima com otimismo e entusiasmo. Por que será que eu estou falando com otimismo e entusiasmo? Porque entusiasmo é diferente de otimismo. Porque não basta eu ser otimista, eu preciso ser entusiasmada. Ah, eu acredito, eu sou muito otimista, eu acredito que agora com a troca do governo meu negócio vai melhorar. Ah, eu acredito que agora vem a Páscoa, o Natal, o Ano Novo, o aniversário do município, as coisas vão melhorar. Eu sou muito otimista. Ok, ser otimista é maravilhoso, mas se você não for entusiasmada, você não consegue o resultado que você pode alcançar. Entusiasmo é diferente do otimismo. Não basta ser otimista, você precisa ser entusiasmada. E quando você é entusiasmada, você consegue entusiasmar as pessoas ao seu redor. O Dale Carnegie falava muito, se você for entusiasta, você vai entusiasmar as pessoas. Quando você está entusiasmada, isso contagia. Isso faz com que o outro também venha, abrace a causa e faça com você aquilo que precisa ser feito. Então você precisa desenvolver a sua autoestima, mas com otimismo e entusiasmo. Ande com a sua estima em alta. Ande com a sua estima, valorize-se. Se valorize, seja entusiasmada, seja otimista. Acredite, já falamos sobre o acredite lá atrás, né? 14ª dica que eu vou trazer para você é: controle a ansiedade. Quantas pessoas têm um problema de ansiedade? Eu atendo alguns clientes da Clínica Magras de Erechim e clientes da Clínica Magras de Marau que estão no processo de reeducação alimentar, estão reduzindo peso, estão conseguindo grandes resultados frequentando a clínica, mas me dizem: eu tenho ansiedade. E quando eu fico ansiosa, eu já penso em comer aquilo que eu não posso comer nesse momento. E aí eu pergunto para as pessoas: de onde vem a sua ansiedade? Não sei. E aí eu já identifico: falta autoconhecimento. De onde é que vem essa ansiedade? O que que você faz com essa ansiedade? Então, quando eu sou ansiosa, eu tenho excesso de futuro. A depressão é excesso de passado, a ansiedade é excesso de futuro. E aí eu pergunto para as pessoas: de onde vem a ansiedade? Não sei. Por que que você fica ansiosa? Não sei. Quando você fica ansiosa, o que que você faz? Eu como, outro bebe, outro fuma, outro briga, outro xinga todo mundo que está por perto. Olha só, é preciso aprender a controlar. E o autoconhecimento, ele é fundamental para o controle da ansiedade. Porque quando eu me conheço, eu sei que aquilo vai me deixar ansiosa e eu sei que eu posso fazer aquilo para minimizar, para reduzir o estrago que a ansiedade pode fazer na minha vida, no meu negócio, na minha dieta, na minha alimentação, seja em qualquer fator da sua vida. 15ª dica: desenvolva a empatia. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. O que que é empatia para você? O que que é empatia? Muitas pessoas em cursos, treinamentos, aulas, palestras que eu ministro, quando eu faço essa pergunta, as pessoas me dizem: ah, empatia é a capacidade de eu me colocar no lugar do outro. E aí eu digo: será que se você se colocar no lugar do outro, você está sendo empática? Eu penso, e posso estar completamente enganada, que esse conceito de empatia está completamente errado. A empatia não é a capacidade de você se colocar no lugar do outro, porque se você fizer isso, serão duas pessoas naquele lugar. Eu costumo dizer: para de se colocar no lugar do outro. Vá até onde o outro está e traga-o para cima, traga-o para fora, traga-o para a luz. Ilumina essa pessoa. Mostra para essa pessoa que existe um lugar diferente daquele lugar onde ela está. A capacidade de se colocar no lugar do outro vai me levar lá onde o outro está. E aí seremos dois. Então, quando eu falo no conceito de empatia, eu sempre procuro trazer as pessoas, ir buscar a pessoa onde ela está e trazê-la para fora, para cima e para a luz. A 16ª dica que eu vou dar para você é: tenha autoconfiança. Autoconfiança, aquela coisa, aquela coragem que toda empreendedora precisa ter para abrir o seu negócio. Alguns dias atrás eu estava discutindo com uma pessoa e ela me disse: eu gostaria muito de abrir aquele negócio, mas eu tenho medo. Então não faz. E aí uma outra pessoa me diz: nossa, Magna, você entusiasma todo mundo? Como é que você está desentusiasmando essa pessoa? Não, eu estou mostrando para ela que se ela tiver medo, não pode empreender. Porque empreender é risco. Empreender precisa coragem. Precisa coragem. E quando eu tenho coragem de fazer aquilo que precisa ser feito, os resultados são muito melhores do que quando eu não faço nada. Muitas pessoas não fazem nada de medo de errar, e aí obviamente que não erram. não prosperam, não fazem, não conseguem, não conquistam, porque nada fazem. E se você nada faz, nada erra, nada tem. É preciso autoconfiança e coragem para empreender. Essa semana uma pessoa me disse: nossa, Marina, você é muito corajosa. E eu digo: sim, se tem palavra que me define é a coragem. Eu tenho coragem. E quando eu tenho coragem, eu faço o que precisa ser feito. E aí essa pessoa me disse: Magna, você não tem medo de errar? E eu disse: tenho medo de errar e já errei. Já errei muito. Mas quando eu erro, eu vou lá na internet e posto assim: pessoal, errei, vou começar tudo de novo, desculpa. Quantas vezes eu fiz isso? Eu já fiz parcerias erradas, eu já fiz contato com pessoas erradas, eu já fiz empresa de forma errada, eu já errei muito na minha vida. E não estou livre do erro, mas eu tenho coragem. Coragem e autoconfiança suficiente para começar. Agora, quando eu estava organizando todo esse programa da Síndrome de Gabriela Wella Ilimitada, eu pensei: eu preciso de coragem para fazer isso, porque eu estarei levando para as minhas companheiras de jornada que empreendem, eu estou levando conhecimento, eu estou levando uma mão amiga, eu estou levando muita coragem. E eu preciso dessa autoconfiança, eu preciso dessa coragem para estar aqui diante dessa câmera, gravando para você algo que vai fazer a diferença na tua vida. Eu preciso coragem. Se eu não tivesse coragem, se eu não tivesse autoconfiança, eu não estaria aqui. E você, mulher, para empreender, para fazer com que o seu negócio cresça, prospere, para abrir o seu empreendimento, você precisa de coragem e de autoconfiança. E a 17ª e última dica que eu estou trazendo hoje aqui para você é: não basta querer. Não basta querer. Você quer que o seu empreendimento seja um sucesso? Você quer que o seu empreendimento seja um sucesso? Eu tenho umas notícias para te dar, hein? Eu também quero ganhar a corrida de São Silvestre lá em São Paulo, no final do ano. Mas eu não vou ganhar a corrida, sabe por quê? Porque eu não estou apaixonada pela corrida. Eu não estou treinando, eu não estou focada, eu não estou empenhada nessa corrida de São Silvestre. E por isso eu não vou ganhar a corrida de São Silvestre. Então quando as pessoas me dizem: ai, Magna, eu quero que o meu empreendimento seja um sucesso, eu digo: sinto muito, tenho más notícias para você. Querer não basta. É preciso estar focada, é preciso estar empenhada, é preciso dar o sangue, é preciso trabalhar muito, é preciso ter coragem, é preciso ter tudo aquilo que nós falamos até agora, é preciso ter autoconhecimento, é preciso ter vontade de fazer a diferença, é preciso saber qual é o legado, qual é a sua missão de vida, é preciso conhecer o seu perfil, é preciso conhecer os seus valores, seu perfil psicológico, seu perfil comportamental, as suas competências, as suas inteligências. É preciso tudo isso, porque senão você vai empreender e por vezes vai fracassar por falta de autoconhecimento. Então, querer não basta. E é por isso, minha querida mulher empreendedora, que eu construí esse programa todo para você. Essa matriz limpa que vai trazer para você todo o conhecimento, que vai trazer para você todas as dicas, não de contabilidade, não de marketing digital, enfim, não da parte burocrática, mas eu vou trazer para você tudo o que você precisa saber para você ser um sucesso antes do seu negócio ser um sucesso. E para que você, potencializada, desenvolvida, autoconhecida, consiga empreender e fazer sucesso. Porque a vida, minha cara colega, é muito mais do que a nossa representação sobre ela. A vida é muito mais do que a nossa representação sobre ela. E existem muito mais coisas no mundo invisível do que no mundo visível. Então não é daqui para fora, é daqui para dentro que o nosso empreendimento acontece, que o nosso empreendimento cresce. Então, se você quer compreender tudo isso, se você quer ter acesso a essa matriz limpa, se você quer ter acesso a todos os programas, ao ProDime, ao ProAge e ao ProCon, que vai fazer com que você tenha condições, que você tenha todo esse autoconhecimento para buscar esse desenvolvimento, fica comigo, porque eu, junto com o programa Ela Ilimitada, vamos trazer tudo isso para você, para que você seja um sucesso e para que você faça do seu empreendimento também um sucesso. Conta comigo, que eu estou aqui para pegar na sua mão e buscar esse desenvolvimento.